11:12 no horário de Brasília, é o CBN Cascavel primeira edição, também com a CBN Ponta Grossa e CBN Vale do Iguaçu. O ex-governador Beto Richa conversa conosco. Beto Richa, obrigado por aceitar o nosso convite, bom dia.
Obrigado, a satisfação, o prazer é todo meu em participar dessa entrevista com a CBN. Bom dia a todos os ouvintes.
Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, inicia perguntando. Ricardo.
Beto, bom dia. E diante do que aconteceu, diante do que aconteceu com o senhor no período eleitoral de 2018, por que esperou 3 anos para se manifestar?
Olha, eu adotei o silêncio para poder ter paz, porque a perseguição foi tão brutal, tão rasteira, sórdida, insana, que eu resolvi me recolher para ver se os meus algozes esqueciam um pouco de mim. E fui cuidar da minha vida, da família e, sobretudo, da minha defesa no campo jurídico. E passado esse tempo todo, as coisas mais tranquilas, de certa forma, muitas denúncias vazias, levianas, começaram a ser arquivadas, começaram a ser anuladas. Parte das operações contra mim foram para a Justiça Eleitoral e lá certamente será tudo devidamente esclarecido, e eu sempre confiei na Justiça. Eu sempre imaginei que quando começassem as investigações de fato, os depoimentos, tanto de testemunha de defesa quanto de acusação, na hora que os processos subissem para cortes superiores, onde existe mais respeito às leis, observância estrita da Constituição Federal e equilíbrio dos magistrados. Eu tinha certeza que as coisas seriam devidamente esclarecidas e a verdade viria à tona, porque não é aceitável o que fizeram contra mim. Foi uma grande violência, posso dizer que sem registro, sem precedentes na história recente do Estado do Paraná. Ora, é facilmente compreensível o que justifica uma operação policial brutal, né, ao arrepio da lei, há 20 dias de eleição, invadirem a minha casa fortemente armados, eu e a minha mulher Fernanda sermos sequestrados de casa. O que justifica há 20 dias da eleição? Além da truculência, da operação político-eleitoral, não era uma operação jurídica. Ao arrepio da lei, além de tudo, fraudaram o desejo do eleitor, na medida em que revelaram um grande desprezo à democracia. Há 2 semanas e meia da eleição, cassaram a minha candidatura. Mas a verdade está vindo à tona, eu não abro mão da minha honra. A gente demora uma vida para construir uma reputação e, de repente, pessoas com sangue nos olhos, querendo criminalizar a atividade política, demonizar os políticos para tomar o poder. E agora, de novo, mais uma manifestação de um procurador da Lava Jato renunciando à carreira para se filiar a um partido ao lado do outro que compõe a dupla dinâmica da Liga da Justiça, né? Daquele outdoor todos perfilados, né? Parecendo os heróis, e na verdade os nossos heróis morreram de overdose, porque eles tinham, como diz o advogado Cacai, poder absoluto. Isso é muito perigoso. O poder absoluto culmina em corrupção absoluta. Porque o ser humano que não tem um caráter muito forte, um equilíbrio emocional, que não se deslumbra, ou muitas vezes se deslumbra com tanto poder, acaba passando os limites. Passa do limite, vai ficando confortável, vai indo, quando vê, passou anos-luz do limite. E ainda num determinado momento, eles tiveram um aplauso popular. Então ficou lindo, maravilhoso para eles. Se associaram à mídia nacional, à grande mídia, ao império da comunicação, vazavam todas as investigações, segredo de justiça, para esse império de comunicação. E eu li agora esses dias que nessa tratativa, que foi um crime que fizeram também com agentes do FBI, da CIA, norte-americanos, quando precisaria para tal troca de informações, da autorização do Ministério da Justiça, e não fizeram. Para eles não tinha lei, eles eram a lei. E eu vi esses dias que a especialista em lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, Karine Tuxman, uma coisa assim, ela dando aulas para a Lava Jato, ela dizia que nós temos que ter a opinião pública contra o investigado, que tem que perseguir de forma intensa e constante. Nós temos que aniquilar a imagem dessa pessoa na opinião pública para depois conseguir condená-la. Foi o que fizeram comigo, embora eu não tenha condenação e nem terei. As coisas estão sendo devidamente esclarecidas. Eu vou dar um exemplo para não cansá-los e ocupar todo o tempo aqui da entrevista, para dar oportunidade de vocês fazerem novas perguntas. Mas vou dar um exemplo. O que fizeram com a minha mulher, muito mais do que ilegalidade, crime cometido contra ela, violência, foi uma covardia. A Fernanda não está denunciada. Não abriram processo contra ela, mas sequestraram ela de casa e a submeteram a um vexame público, um linchamento moral, a Fernanda e toda a minha família, e eu, inclusive, obviamente. Então, a verdade está vindo à tona e eu fico aliviado, e por esta razão eu resolvi romper o silêncio, porque as coisas já estão mais tranquilas e, de certa forma, sob algum controle.
Bom dia, Beto.
Bom dia, Jaqueline.
E o senhor pretende mudar de partido agora, após 3 anos desde a última eleição? Qual é a sua visão também sobre o PSDB? E como o senhor está avaliando a sigla no Paraná e também no Brasil?
Bom, primeiro que eu fiquei esses anos, praticamente 3 anos, afastado da política, da vida partidária também, né? A minha mulher ficou tão traumatizada, tão magoada, que inclusive ela se desfiliou. Não é por ser PSDB ou partido que fosse, para não ter nenhum contato com a política mais diante do que fizeram com ela, e foi uma grande pena, viu? Só para fazer um parênteses, eu não posso deixar de fazer esse registro. Quando a Fernanda foi primeira-dama da nossa capital paranaense, segundo o estudo do IPEA, que faz avaliações regulares, no nosso período de prefeitura foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil, segundo este respeitado órgão federal que é o IPEA. E durante o meu governo, com a atuação da Fernanda na área social, foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste. Então, foi uma grande pena, né? O sangue nos olhos, né? A covardia de algumas pessoas. Eu quero deixar claro que eu respeito muito a instituição, o Ministério Público. Não é por causa de alguns mal intencionados, despreparados, querendo holofote, querendo fama, às custas da nossa honra, que eu vou deixar de respeitar essa instituição, e provei o respeito ao Ministério Público no período em que foi governador. É só perguntar para os procuradores, pessoas equilibradas, sérias, decentes, como é que foi o trato no meu governo, como é que foi o trato no governo José Richa, como é que foi quando José Richa foi constituinte, senador. Dizem eles que as grandes prerrogativas que eles têm hoje, todo este poder que tem, o principal líder no Congresso foi o meu pai José Richa. Eu não merecia receber de volta uma facada nas costas, como eu recebi há 20 dias das eleições, por algumas pessoas que desmerecem ou maculam a imagem belíssima dessa importante instituição, né? Eu agora resolvi voltar a circular pelo Estado, porque eu recebo muitos convites, pessoas que têm o desejo de nos ver de volta na atividade política, partidária, muitos prefeitos, também lideranças de setores produtivos da sociedade que acompanharam de perto o nosso governo, a grande industrialização, a grande geração de empregos, o volume expressivo de recursos, de obras, de veículos para todos os 399 municípios do Paraná. Pode perguntar para qualquer prefeito de qualquer partido. Eu não persegui, eu não discriminei um só prefeito que porventura não tenha apoiado a minha eleição ou não comunga ideologia. Então, existe esse desejo diante da grande gestão que fizemos. Isso eu posso falar também porque eu tenho muito orgulho e deixo a modéstia de lado nesse momento. Na prefeitura, eu fui o melhor prefeito do Brasil em 10 pesquisas, em todas que houve. Eu fui reeleito com a maior votação da história da capital, que tem aí um histórico de eleições acirradas. Eu ganhei 100% das urnas, 77,27% dos votos, o que me fez candidato a governador na eleição seguinte. Minhas coisas na minha vida aconteceram de forma muito natural. Nunca atropelei ninguém, nunca fiz mal, nunca persegui um adversário para chegar ao poder a qualquer custo. foi de forma natural, em função dos mandatos que exerci, correspondendo às expectativas daqueles que confiaram a mim o seu voto. Fui governador, me deparei com uma situação drástica de queda da economia, que derrubou as arrecadações municipais, estaduais. Fui o primeiro governador do Brasil a fazer o ajuste fiscal. A reforma da Previdência, esse mesmo império da comunicação, me destruiu durante a greve de professores. Depois nós vimos Brasil afora, estados, capitais, a necessidade premente de reformar as suas previdências para não quebrar o sistema. Aconteceu no Congresso, dois deputados ou mais que votaram contra a reforma da Previdência foram execrados pelo mesmo grupo de comunicação que me destruiu em praça pública. Mas eu não me arrependo, está aí. A situação do Paraná é diferenciada, deixei o estado com a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Eu saí do governo, talvez não dê para ler aqui, mas só para mostrar que eu estou aqui com o extrato do Banco do Brasil no dia que eu deixei o governo, dia 6 de abril de 2018. Então aqui, duas aplicações que somam 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Transformei o Paraná num grande canteiro de obras. Então, essas minhas andanças pelo interior, e olha aqui só para dizer a situação que eu peguei o Paraná, 4 bilhões e meio de dívidas, contas de água, luz, telefone atrasadas, 1 bilhão de PASEP não foi pago, advocacia da ativa da OAB, 70 milhões, progressões e promoções de professores, outros 70. Então, saneei as finanças, equilibrei as contas, fiz o ajuste e deixei o estado com a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Então, só para concluir, muitas pessoas enxergam que é no momento em que vive o Brasil, dessa turbulência, dessa crise econômica, instabilidade política, instabilidade institucional, seria importante alguém como eu, que tenho a experiência de quem foi governador, de quem foi prefeito, ambos mandatos bem-sucedidos, e liderança, né? Se não tiver liderança, você chega lá no Congresso, é mais um. Então, alguns têm o desejo que a gente participe das eleições, né? Melhor dizendo, do ano que vem. Eu vou avaliar essa situação. Eu primeiro preciso convencer a família, especificamente a Fernanda, que hoje está resistente à ideia de eu voltar para a política e principalmente participar das eleições no ano que vem.
Beto, muitos políticos aliados, quando o senhor fala sobre uma possível candidatura, aliados do senhor e simpatizantes, defendem o seu retorno à política. Alguns já cravam. Beto Richa irá disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições do ano que vem. Mas o senhor ainda enfrenta problemas na esfera judicial. Somente na área criminal, e me corrija se eu estiver errado, o senhor se tornou réu em 8 processos desde 2018, no âmbito das operações Rádio Patrulha, Integração, Piloto e Operação Quadro Negro. Aliás, várias dessas ações, abertas na Justiça Comum, foram enviadas, como o senhor falou agora há pouco, para a Justiça Eleitoral, por força de decisões judiciais obtidas pela defesa do senhor, e tem liminares alcançadas pelos seus advogados que impedem o andamento dos processos. Portanto, vale a gente lembrar que não há ainda sentença contra o senhor nessas ações. Os processos estão suspensos. Mas tem aquela condenação na esfera civil, condenação em segunda instância. O senhor foi considerado culpado por ficar 2 dias em Paris, na França, sem compromissos oficiais durante a viagem à China como governador em 2015. A pergunta é, em que pé está essa condenação em segunda instância? Se isso pode comprometer uma eventual candidatura em 2022? E por que essa luta para que as ações, as outras, sejam julgadas pela Justiça Eleitoral e não na Justiça Comum, como defendem os promotores? Na Justiça Especializada, o senhor teria mais chance de provar inocência?
Bom, a lei é clara. Primeiro temos que entender a lei. Casos de crimes eleitorais são precedentes. A Constituição é clara. Tem precedência sobre os demais. Vai para o eleitoral, eventuais crimes conexos também seguem o mesmo destino. Se você vê o que falam os delatores, o tempo todo é campanha. O Ministério Público, ou melhor, esses agentes que queriam acabar com a minha vida, pô, fizeram o que fizeram, há 20 dias da eleição, vai esperar o quê? Foi um linchamento moral que me submeteram para aniquilar. É um desrespeito total à democracia me caçar a candidatura. Então, é muito claro Você precisa ver as determinações hoje do Supremo Tribunal Federal, que diz que é claro, cita lá os trechos que os delatores falam de mim. Bom, você tem que entender como é que os delatores falam, sob vara. Eles são torturados psicologicamente. Esses dias eu fui numa grande rádio aqui de Curitiba e me deu vontade na hora. Eu falei, tudo que eu estou acusando eu tenho provas. Eu saí da rádio, o senhor pode apresentar as provas? Fiquei 2 dias procurando no meu celular, WhatsApp, troca de mensagens, os meus processos. Liguei para eles, mandei tudo. Faltou alguma coisa? Está tudo aqui, governador. As pessoas eram presas. Sabe qual era a frase padrão? 60 presos, por exemplo, na Operação Publicana em Londrina, que eu já estou absolvido, inocentado, já faz 2 anos. E a operação sendo anulada tudo pelos crimes cometidos pelo Ministério Público Local, pelo GAECO lá de Londrina. A frase padrão, 60 presos, entrega o GOV. Quer ir para casa, quer ver os netinhos, quer passar o Natal com a família, entrega o GOV. Isso é crime. Muitos réus lá que ficaram presos, em depoimento ao juiz, doutor, me deram liberdade se eu entregasse o GOV. Eu não conheço o homem, doutor, vou falar o quê? 60 não tinha nada para falar de mim. Então veja o quanto eles foram cruéis, o quanto eles foram agressivos. De mais a mais, vocês sabem. Chegou num ponto de poder que eles escolhiam os alvos. Quantos vocês estão acompanhando pela imprensa que foram poupados por eles? Vocês devem ter visto o vazamento dos diálogos do Intercept. O chefe lá da Força-Tarefa, que isso é crime também, não podia ser chefe, porque o juiz não tem que combater a corrupção, o juiz tem que estar equidistante da defesa da acusação. Você imagina um futebol, um time, o juiz chega lá pro time, se joga na área que eu vou dar pênalti, nós temos que derrotar outro. Aí o time é campeão e convida o juiz para ser diretor do clube. Então é um absurdo, um país minimamente sério, esses procuradores estavam na cadeia, na cadeia. Tem países sérios, democráticos, que vale a honra das pessoas. Que vale a honra. Então não tem meia prova contra mim, eu te asseguro. Eu te asseguro isso. E tenho todas as provas, como eu falei aqui, numa grande rádio aqui de Curitiba, já encaminhei todas. E a minha defesa não está protelando, não. A operação Rádio Patrulha, que sequestraram minha mulher nessa operação também, não tem denúncia passados 3 anos contra ela, e pode entender melhor quem sofreu na pele, sabe? Que às vezes não sofreu na pele, não tem a noção do que é a desonra, o que é o vexame público, o trauma para uma família inteira que tanto bem fez para esse Estado, tanto bem fez para o Ministério Público, inclusive. Então, o que me conforta... Bom, deixa eu voltar ao assunto. O Supremo Tribunal Federal suspendeu por 1 ano e meio a investigação da Operação Patrulha, porque me negaram meu direito constitucional de acesso às denúncias do delator. Como é que eu vou me defender? É o chamado direito à ampla defesa. Deram agora uns 4 meses atrás, por isso que a operação voltou a andar. Sabe por que não me deram? Eu fui ver lá as palavras do delator, 90% é a meu favor, ele me defende. E pior, agora escutem bem, pasmem, o acordo de colaboração com esse delator, nessa operação que minha família inteira foi sequestrada, diz o seguinte, condição número 1, presta atenção, para homologar essa delação, entregar as mídias originais, vírgula, sem edição, vírgula, integralmente. Sabe qual é a denúncia que tem de mim lá? Um pendrive, a não ser que o pendrive começou a gravar, eu não entendo bem de tecnologia.
Essa situação envolvendo Paris... França, aquela viagem, o senhor está em condições de disputar, participar do pleito, Beto?
100%, já consultei todos os advogados, o risco é praticamente zero de que tenha qualquer condenação que me torne inelegível, 100%. Quantos mandatários você já viu, agora inclusive recentemente, a presidente anterior, governadores, que entre os intervalos, as agendas, vão visitar pontos turísticos. Eu não visitei um único ponto turístico durante essa viagem para a China e para a Rússia. Foi uma agenda pesadíssima. Eu encontrei um empresário, convidava os empresários para participarem, para ver o quanto ia trabalhar e para ajudar também esse setor empresarial, industrial do meu país em relações comerciais lá fora. Os empresários viraram para mim: Beto, por que não me chamou para testemunhar? Um deles é o doutor Casilo, um advogado renomado aqui, foi indicado pela AESIC, Associação dos Empresários da Cidade Industrial de Curitiba, para participar da viagem. E eu nunca mais quero viajar com você. Nunca trabalhamos tanto. Não tinha tempo de tomar um sorvete. Eu parei em Paris, porque a viagem, ponto a ponto, voltando por Paris, seria mais barata. Eu tinha um compromisso na Essilor, tenho todos os registros, as fotografias, fui ver lá um bonde elétrico, o VLP, Veículo Leve Sob Pneus, para fazer aqui um projeto do Jaime Lerner para Curitiba e região metropolitana. Foi uma parada técnica. E um dia, quem sabe, eu te conto os detalhes por que eu fui condenado, é de arrepiar o cabelo. E o senhor foi uma grande perseguição política também. Só um detalhe, hein? Eu fui lá no Palácio pegar todos os recibos que eu tinha perdido dos devoluções de dinheiro. Cada viagem que eu voltei, o cara falou: não tem como receber, isso não existe. O dinheiro é seu, é ajuda de custo. Se o senhor, em vez de almoçar, comer um sanduíche, em vez de ficar num hotel tanto, ficou num albergue, o dinheiro é seu. Eu falei: não, eu quero devolver. Mas isso não tem como, acho um meio. Eu fui lá pegar o registro, o cara falou: que dó do governador. Nunca na história eu vi um funcionário, um secretário, um diretor, um governador devolver um único dólar da sua viagem. E eu devolvi em todas e ainda acabei desse jeito.
O crescimento político do senhor era realmente impressionante. Já se falava que o senhor seria a liderança para disputar a presidência da República do PSDB. Nós tínhamos o FHC, que governou por duas gestões, o Serra, que não conseguiu, o Geraldo Alckmin participou também do processo, o Aécio Neves, que teria a chance em 2014, teve, né, mas acabou perdendo para a Dilma. E nesse cronograma lá atrás, a partir de 2010, 2012, 2013, vislumbrava Beto Richa como uma grande liderança e poderia estar disputando as eleições presidenciais. Mas aí as coisas tomaram outro rumo, o próprio PSDB sofreu um desgaste muito grande, o Aécio Neves teve aquela situação, a Operação Lava Jato, não é? Situação delicada. O senhor faria algo diferente se voltasse a 2014, 2015, 2013? O senhor teria atitudes diferentes das que o senhor teve?
Olha, se você for avaliar os números que eu deixei o Estado em todas as áreas, hein? Foi um recorde de investimentos na saúde, triplicamos o orçamento em relação ao meu antecessor, tem aí a Universidade, a UniOeste, 7 universidades do Estado, eu peguei o orçamento com 800 milhões, deixei com 2,5 bilhões, as bases de helicóptero salvando vidas todos os dias, 7 bilhões em caixa, Porto de Paranaguá, Copel e Sanepar, tidas pelas entidades do setor como as mais eficientes do Brasil, com os melhores resultados, maior aquisição de viaturas, maior contratação de policiais. Cheguei a 36% do orçamento em educação, que representou 11 bilhões de reais. O que eu faria diferente é algumas pessoas que não mereciam confiança, que aprontaram no governo, e você sabe que todo governo tem focos de problemas. O problema é que eu virei alvo do Ministério Público, sabe? Eles não queriam investigar lá o funcionário lá embaixo, que eu, por exemplo, a Operação Quadro Negro, eu que denunciei. Eu mandei para a Secretaria de Educação, apareceram irregularidades maiores, mandei para a Polícia Especializada do Estado, o NURSE. Na hora que vimos um volume maior do que o que foi denunciado para nós, nós mandamos para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado, para a Controladoria do Estado, e viraram o canhão para mim inexplicavelmente. Eu quero que mostrem meia prova contra mim, que não existe. Então, o que eu faria diferente? Mas isso em toda a administração, em toda. Você não tem como controlar. Às vezes eu tenho amigos, falo: Beto, eu tenho 20 funcionários na minha empresa, tenho 100. Eu não sei como é que administra um Estado com milhares de funcionários. Né? E já tive problemas, tendo uma dúzia de funcionários, duas, já tive problemas de desvio. Então, como é que faz? Eu prezei muito. Ora, um governo que não tem austeridade, que não preza pela correta aplicação dos recursos, não deixa o Estado da maneira que eu deixei. O último aumento de servidores públicos foi em 2016, 5 anos atrás. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso.
Tem consciência tranquila.
Nada caiu do céu, foi a duras penas, viu, Zé?
Consciência tranquila de que não cometeu nenhum crime?
Nenhum, nem meio. As pessoas que me conhecem sabem como é que eu sou. Ninguém vira bandido da noite para o dia, Zé. É só acompanhar minha trajetória política, a formação que eu recebi dentro da minha casa. O povo do Paraná sabe quem foi José Richa, o que eu fiz. o que a minha mulher Fernanda fez, nós não merecíamos esse tipo de tratamento. Ninguém vira bandido da noite para o dia. Eu nunca fui.
Beto Richa, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a gentil oportunidade, espero tenha sido uma entrevista esclarecedora. Forte abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado.
Conversamos com o ex-governador Beto Richa, 11:38. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.